Salve, galera! Se você está ouvindo esse episódio hoje, no dia de lançamento, no dia 27 do 3 de 2024, saiba que teremos uma live especial no YouTube, onde sortearemos vários códigos de Pokémon Live. Então, se você tem interesse em jogar, depois de escutar o nosso episódio, aparece lá na nossa live às 21 horas. E se você está ouvindo esse episódio depois, toda quarta-feira, às 21 horas, nós fazemos live lá no nosso YouTube, ou melhor, na página do YouTube do Confusos e Perdidos Podcast. Estamos esperando todos vocês e bora virar um mestre Pokémon!
Eu sou o João Lontra e estou aqui hoje para capturar todos os Pokémon. Então sejam todos muito bem-vindos ao Perdido na Pauta!
A minha vida é...
Nós estamos tendo, assim, muito contato com jogos e tudo mais, então a gente convidou aqui uma pessoa super querida que a gente começou a seguir no YouTube e surpreendeu a gente com os conteúdos. E vamos ter um papo aqui com vocês sobre Pokémon. Pokémon TCG, gente, jogo de carta. Vamos aí começar a jogar. E para esse episódio comigo, eu tenho aqui o Bruno, do canal BMJ. Salve, salve, meu querido.
E aí, galera, beleza? João, brigadão pelo convite, cara. Prazer estar aqui com vocês e vamos lá, mano.
Eu que agradeço você ter aceito, cara. E aí, pra galera te conhecer aí também, tem umas dúvidas aí. Mano, há quanto tempo você já tá com o canal?
Cara, eu comecei esse canal faz uns 2 meses, mais ou menos.
Olha, recente.
É, 2, 3 meses. Acho que mais ou menos 2, 3 meses, que eu comecei no final de dezembro ali. E ele veio como uma, assim, um gosto pessoal mesmo. Uhum. Eu gosto muito dessa parte de criação de conteúdo, eu gosto muito de Pokémon, principalmente. Então eu pensei, meu, essa já é a terceira vez que eu tô tentando fazer um canal e agora tá dando certo, então graças a Deus, tá indo muito bem, é isso aí.
Nossa, e tá dando muito certo mesmo, porque a gente tem um grupo, né, que joga Pokémon, vai em lojinha e tudo mais, e a gente comenta muito sempre quando você lança algum conteúdo, assim, ó, esse deck aqui, ó, ó o que vem aqui da rotação, olha como é que tá isso daqui, meu, é muito massa.
Ah, que legal, cara. Pô.
A gente consome pesadamente.
Fico muito lisonjeado, de verdade, cara, porque assim, eu percebi, né, que não tem muita gente falando ainda, né, sobre a rotação, sobre as coisas, sobre essas coleções que tá chegando agora, né, e é meio que complicado esse negócio de criação de conteúdo de Pokémon TCG, porque é uma coisa bem nichada mesmo.
Sim.
Então, como peca em questão de conteúdo disso, de, principalmente pra galera que tá começando, eu falei, mano, eu vou criar isso aqui, cara, eu vou fazer um negócio pra ajudar mesmo o pessoal, porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu sou professor, cara, eu sou professor de inglês, então...
Opa, somos dois!
Ah, maravilha, então! Não, então você entende, né, como é importante pra gente, tipo, ver que as pessoas estão realmente aprendendo alguma coisa, tão,
sim,
sabe?
Isso é verdade. Buscando.
E pra mim, como professor, é a melhor coisa que eu... É ver que eu tô realmente ensinando alguém, sabe? E eu vejo que o carinho da galera lá no canal, tudo, o pessoal falando, pô, brigadão, pô, mano, isso me deixa muito animado, de verdade, cara.
Ah, eu imagino, porque, cara, e isso que você pontuou, essa falta de conteúdo, é uma coisa gritante aqui. Querendo ou não, temos, né, a Liga Pokémon e tudo mais, só que ela é vinculada ao Liga Magic. E é bizarro eu entrar lá pra, vou ver essas cartas e tudo mais, aí eu vejo, meu, um monte de notificação, e quando eu clico é só artigo de Magic.
É.
Tipo, nós não temos uma galera criando um conteúdo mesmo pra você conhecer da história do jogo, pra você conhecer o por trás daquelas cartas, ou pra você que quer entrar, tipo, nesse mundo.
Exatamente. Então, você acha muito conteúdo disso em inglês, muito. Tipo, tem, por exemplo, tem a Pokebit, que é um dos principais sites, assim, de cartas, desde quando, mano, desde antigamente que eu jogava, desde 2016, é sempre a Pokebit que era pra mim a principal fonte, sabe? E hoje em dia, não, mano. Hoje em dia, assim, tem alguns criadores de conteúdo, especialmente em inglês, que são aqueles pro player mesmo. E os caras fazem os conteúdos, mas o conteúdo deles é mais focado, tipo, no deck deles, entendeu? Então, eles, meio que a galera vai na onda deles e é isso, né? E
não... Isso, eu vou jogar com o deck que esse cara me falou porque ele joga também, sabe?
Exatamente. Não é nada assim, tipo, por que que ele joga com esse deck? O que que tá acontecendo? Por que que esse deck é bom? Por que que ele não é bom? Então, isso não tem, não existe isso, sabe? Então, eu falei, meu, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um negócio diferente, vou explicar por que que o deck é bom e assim que roda e assim que ganha desse deck e acabou. Então, sabe, meu foco é literalmente isso, trabalhar a estratégia dos decks que tem atualmente pra galera poder aprender a jogar, né?
E isso faz muita falta. muita falta mesmo. Porque lista a gente arruma.
Tem.
Um monte, sabe? Só que aí você olha e você fala assim, tá, mas o que que eu faço com esse conjunto de 60 cartas?
Exatamente, cara.
Qual é a ordem que eu jogo? Eu posso só jogando, só vou fazendo, sabe? Joga em primeiro, joga em segundo.
Ah, exatamente, cara.
Que também tem essa dinâmica e é muito forte no Pokémon.
E faz muita diferença isso, viu? Muita diferença. Eu, por exemplo, o deck que eu jogo atualmente antes de virar rotação, eu gosto de jogar com o Rorimun, que é um deck explosivo. Ele é um deck agressivo, né? Eu jogo Magic também, eu jogo outros TCGs. Eu comecei no Pokémon antigamente, daí eu mudei pro Magic e voltei pro Pokémon agora. Mas meu estilo de jogo sempre foi jogar de agro, sabe? Aquele deck que liga energia e bate, ganhou. É isso. Eu gosto de jogar assim. E o Rorimun é literalmente esse tipo de deck, entendeu? Porque ele é um deck que ele é um Pokémon X, que os X, quando você mata ele, você pega dois prêmios, né? Pra quem não conhece Pokémon TCG, tipo, pra você poder ganhar do seu adversário, tem duas formas. Aliás, três formas, né? A principal é pegando cartas prêmios, que equivale igual, tipo, nos jogos clássicos de Pokémon, né? Você tem que batalhar contra o adversário, derrotar seis Pokémons dele e você ganhar a partida. No TCG funciona exatamente da mesma coisa. Você pega os seis cartas prêmios, você ganha o jogo. Aí tem os Pokémons mais fortes, né? Que são os Pokémons X, Pokémon V, que cada vez que você derrota ele, você pega dois prêmios também. Então, esses Pokémons são sempre, tipo, muito mais fortes, né? E tem os que a gente chama de Big Base, que são aqueles Pokémons básicos, né? Que você já desce da sua mão direto no banco ali, que são Pokémons X, que tem um golpe muito forte e tem muita vida também. E eu, o que eu gosto de jogar, o meu estilo de jogo, é aqueles bichos que são grandes, tipo, tem bastante vida, né? São os Pokémons X, mas que batem muito a ponto de conseguir nocautear um Pokémon com um hit e ligando energia, tipo, no primeiro turno, entendeu?
Bem explosivo mesmo.
Exatamente. O Rorimun, ele entra nesse aspecto perfeitamente, porque você consegue ligar a energia da mão, usar uma outra carta que você já pega a energia, liga nele direto e, tipo, você tem formas de acelerar o seu deck muito rápido desde o primeiro turno pra poder ganhar o quanto antes, entendeu?
O que é muito importante, né, quanto a esses decks, porque quanto mais explosivo ele é do começo, arrastou um pouquinho, a curva já fica estranha, né?
Você joga Magic também? Ou como é
sim, que... eu jogo Magic também.
Você sabe como é que é, cara? Magic e o agro, se você descer os bichinhos ali no T1 com ímpeto, você já tá batendo, já tá ganhando uma vantagem isso. Absurda, né?
Já tá na frente, já tá na frente.
Exato, é o mesmo esquema no Pokémon, entendeu? Quem começar a ganhar prêmio ali primeiro ganha, então...
Isso é verdade. E tanto é que é até bizarro do Pokémon, porque hoje em dia tem cálculos ali que, meu, você tem esses decks que eu tenho que nocautear o primeiro, logo de cara. Só que aí você ficou com um prêmio ímpar. O bagulho já ficou muito estranho.
É.
Porque aí de três que você tinha que nocautear, assim, com qualidade, você já tem que nocautear quatro, cinco, dependendo.
E tem deck que abusa dessa estratégia. A gente tem um deck hoje que é fortíssimo também, que é o Lost Box, né? O Lost Box, ele usa muito Pokémon pequenininho, que são os Pokémons básicos, que dá um prêmio só. E eles normalmente fazem alguma coisa ali, ou bate forte pra caramba, que nem tem um, nesse Lost Box ele usa o Cramoram, que ele é um Pokémon que ele bate de graça quando você tem, se não me engano, quatro cartas na zona perdida. E ele bate muito forte, tipo, ele bate 110, consegue nocautear os bichinhos pequenos também, e na troca é horrível, porque você vai dar um prêmio pro cara e ele vai pegar dois,
é.
Entendeu? Então, eles abusam desse tipo de mecânica. E nessa nova coleção que tá vindo agora, aí, o Forças Temporais, vai vir um deck ridículo de forte, que é, a estratégia dele literalmente é essa, né, que é o Ancient Box, que ele só usa Pokémonzinho ancestral ali de um prêmio e que bate horrores. Tem um ali que é o Rorimun Baby, que ele, mano, essa carta é maravilhosa, cara. Porque ele é um bichinho que ele bate 70 com duas energias e mais 10 pra cada carta ancestral que você tem no seu descarte. E, mano, no late game você vai estar batendo tipo 280 na cara de um bicho lá e...
Com facilidade, né?
E dá um prêmio. É imbecil o negócio, cara.
Eu confesso que no começo, nesse pós-rotação, eu tava muito no Range Bolt. Eu, nossa, vou jogar. Aí teve dois vídeos, né? Um, o seu, que você ranqueou ali e colocou os pontos positivos e negativos, que aí eu já fiquei meio assim, eu já, putz, meu, tem que parar com essa mania de jogar com o deck tier B, C da vida. E o outro foi justamente quanto a o que teve e fez prêmio no Japão, só que aí nessa você comenta no vídeo que lá no Japão é melhor de um.
Sim.
Mas tem um porquê que isso acontece e o resto do mundo é melhor de três?
Cara, boa pergunta. É porque os japoneses, eles têm essa coisa de, tipo, ser mais rápido, sabe? Os tipo de formato. Então, eles... Até no VGC, por exemplo, que é os campeonatos de videogame, todas as partidas deles são melhores.
Caramba!
É coisa de japonês mesmo isso, sabe? E assim, pra nós aqui pro Ocidente, o melhor de de três acaba funcionando muito melhor. A gente dá um equilíbrio melhor nas partidas, né?
Porque, isso.
Porque você meio que, na primeira partida, pra você conhecer seu adversário. A partir da segunda, terceira, assim, você já tá, né, naquela estratégia de
fato. Já tem uma noção melhor, sim.
Entendeu? Agora, o melhor de um, muita coisa pode acontecer, cara. Seu deck pode simplesmente zicar, não querer jogar e você perde.
Isso.
É, você simplesmente perdeu porque zicou, entendeu? Numa melhor de três, pode acontecer a zica? Pode acontecer, mas também você pode contornar essa zica e ganhar, entendeu? Por exemplo, quantas milhões de vezes você não pode donkar? Donkar é tipo, seu adversário começou com um Pokémon só com o ativo, não tem Pokémon mais no banco, você derrota ele e você ganhou o jogo, entendeu? Isso é donkar, então...
Insta-win, né?
Exatamente. Então tem muito deck que tem essa facilidade de donk, né? Por exemplo, o Rolling Moon é um deck que ele consegue donkar tranquilamente o adversário se ele vier com um Pokémon só, entendeu?
Uhum.
Então, no formato japonês, isso pode acontecer com muita frequência. No americano, no nosso lado, aqui no ocidente, é mais difícil, né? Porque, assim, tudo bem, você pode perder uma partida por donk. Chegar nas outras duas, você vira o jogo, entendeu? Então, muita coisa. Eu acho mais justo mesmo o formato melhor de três, sabe?
Não, concordo, sem dúvida. E é aquela, né? Querendo ou não, é um jogo de cartas. Então, tem aquele fatorzinho de sorte.
Sempre vai ter.
Porque mesmo que o Pokémon mexa o tempo inteiro no baralho, meu, tem hora que você olha e você fala assim, tá, eu não faço nada porque eu comprei 4 energias seguidas, sabe?
Exatamente. Mas uma coisa que é muito boa no Pokémon comparado com outros TCGs é o poder de compra que você tem nas cartas, cara.
Sim.
Porque você pega o Magic, por exemplo, as cartas que dá draw pra você são extremamente caras e às vezes são pesadas pra castar, né? Tipo, você pega, por exemplo, um Tutor Demoníaco, é uma carta que você paga 2 mana ali pra buscar uma carta que você quer no seu deck. No Pokémon você tem 1 milhão de cartas que faz isso facinho, entendeu? Não é uma coisa que você precisa, ai meu Deus, eu tenho que gastar isso. E não é carta de tipo 100, 200 conto, é carta que você vai pagar R$5.
É, esse daí é um ponto que a gente vai chegar lá ainda, né? Temos aí, vamos ter a rotação, que depois a gente troca uma ideia até do que se trata isso daí. Mas aí eu te pergunto, vai ter a rotação, qual o seu deck que você tá? Vai continuar no Rory Moon ou tá pensando em outro?
Não, mano, a Raging Bolt, tô coçando com ele desde que eu vi essa carta, cara. Pra mim é...
Então, eu também.
É o meu deck, não adianta, mano. E o Raging Bolt, ele é sensacional, porque ele é assim, ele é um Pokémon que ele bate muito forte, né? Ele tem 2 ataques ali, principal, ele tem muita vida, 240 de HP ali, não é fácil de matar. E ele é... bem consistente em questão de poder, sabe? Porque assim, ele tem... O ataque dele, ele bate com 2 energias diferentes. Uma elétrica e uma de lutador. E ele tem facilidade de pegar essas energias de volta do descarte. Porque pra poder bater com ele, você tem que descartar suas energias básicas ligadas em todos os seus pokémons ali. Você descarta quantos você quiser e vai bater 70 vezes o número que você descartou. Então assim, você consegue nocautear um Charizard, por exemplo, que é o melhor deck atual, né? Que ele tem 330 de HP, você tem que descartar 5 energias. Você nocautear outros pokémons que é na média 240 pra baixo de HP, ele se descarta 4, entendeu? E você consegue constantemente ter 4 energias ligadas nos seus Pokémon todo turno, porque ele tem como conjunto o Sand Shocks, que é uma cartinha que tem, que já tá liberada pra gente atualmente na Fenda Paradoxal, né? E é um bichinho que, tipo assim, ele, a partir do momento que seu adversário comprou 2 prêmios, você pode pegar uma energia de lutador do seu descarte e ligar nele. Então, todo turno você vai pegar 2 energias com ele, e você vai usar uma apoiadora lá, que é a Vitalidade da Professora Assada, e você vai ligar mais 2 energias. Então você já tem 4. Ou seja, todo turno você consegue ligar essas 4, fora a sua energia da mão. Então, é fácil de se energizar e atacar. O único defeito dele é que você tem que perder nos prêmios ali primeiro pra poder já...
Isso, você já tá atrás, né?
Exatamente, pra ter essa consistência. Então, por isso que eu já tô pensando em umas formas de turbinar esse deck, pra deixar o mais rápido possível ali.
Vou te ser sério que eu irei acompanhar esse conteúdo, viu? Porque é o que eu quero também.
Cara, eu gostei demais desse deck. Esse é o... Entre os que eu tô mais hypado, esse tá no top e logo em seguida já tá o do futuro, que é do Paradoxo Futuro. Porque esses aí, cara, eles são, é ridículo de quão sinérgico é o deck, sabe? Porque assim, eles têm...
Ele é muito fechadinho, né? Conversa bem entre si.
Pra mim é um dos melhores arquétipos que já lançaram. Tô na história de Pokémon. Não sei se você já jogou Pokémon antigamente, na época do Black White.
Já. E sim, fã desde sempre.
Você lembra daqueles Pokémon do Team Plasma que tinha na época do Black White?
Uhum.
Que era o famoso TDK, né? Que tinha o Tandros, o Deoxys e o Kyurem. Ele foi um deck que ganhou o Mundial em 2013, ganhou em 2014, se eu não me engano também. Então, mano, era um deck ridiculamente forte. Porque ele tinha tudo que você precisava. Você tinha energização, você tinha aceleração de carta, você tinha não sei o quê, você tinha poder de dano, você tinha tudo que você precisava, sabe? Era redondinho o deck. E esses decks futuristas, eles são a mesma leva, assim. Ele é bem redondinho. Você tem um Pokémon ali que compra prêmio adicional com Iron Hands. Você tem aceleração de energia com o novo Miraidon. Você tem aura de dano ali com Iron Crown. Então você tem tudo que você precisa. A única coisa que não tem nele é Draw. Mas daí você usa um mil ali, tá tudo certo.
Na falta, por que não, né?
É a única coisa que falta pra esse deck ser perfeito é Draw, cara. Fora isso, o deck roda lindamente, mano. Então, assim, eu juro, eu tô entre os dois. Qual dos dois que eu vou jogar ainda, eu não decidi, não. Mas, assim, ou o Raging Bolt ou o Future Box, cara. Isso é certo.
Eu confesso que, olhando, eu pensei muito no Ancient Box, se não for o Raging Bolt. Que eu olhando assim, eu falei, pô, meu, chinaurinho os bichinhos e tudo mais, e ir pra essa pira. Você vai começar a ganhar? Beleza, mas você vai pegar um prêmio por vez aqui, viu? Nosso joguinho vai demorar.
Você tem que matar 6 bichos, mano, enquanto eu tenho que matar 3 seu. E aí, quem ganha? Quem ganha na matemática? Meus bichos, você bate, eu bato o dobro, bora.
Então, eu não sou professor de matemática, mas eu acho que a conta não tá batendo então, pro seu, né, lado. Vai ser bem isso.
Mas esse deck é poderosíssimo, cara. Mas tem outros decks que já tá jogando atualmente que vão continuar muito forte, né? O Charizard, por exemplo, é ridículo. É um deck que ele é extremamente consistente. Ele energiza sozinho. Você evolui ele, você já pega 3 energia e liga no bicho. É ridículo, sabe, isso aqui. E cada vez que você vai pegando o prêmio, ele vai batendo mais forte. Então, não tem como você ganhar disso ainda, assim, em questão de consistência, sabe? Tem muito counter pra Charizard já. Tanto é que Charizard não pega tanto top quanto deveria, mas ele é um deck muito forte, mano. Ele é muito consistente.
Nessa que você tá falando é verdade mesmo. Quando a gente olha as listas e tudo mais, tem muito... Ele tá ali no top, mas só que você vê que ele mesmo sendo vencedor não é tanto. Tem de tanto counter que tem em cima.
Exatamente. Tem muito hate em cima dele, cara. Todo mundo tem alguma coisa que counter a Charizard. Em todo deck, sem exceção, tá ligado?
Então... Isso é verdade. Porque as chances de você enfrentar 1, 2, dependendo do tamanho do evento, 4, é muito grande. Então você tem que ter alguma cartinha, alguma coisinha ali pra poder lidar. E falando em evento, teremos aí, né? Sim. Goiânia, teremos o evento de São Paulo. Como é que está aí a sua agenda?
Então, de Goiânia eu não vou, infelizmente, porque tá muito perto, eu também não consegui inscrição.
Nossa, sumiu a inscrição, né?
Eu vou te falar uma verdade, viu? O Pokémon competitivo é um cenário que, assim, tá crescendo muito no Brasil, mas muito mesmo. Por isso que é importante ter cada vez mais jogador. Só que a gente tem esse problema de escassez de vaga. O que que acontece? Mano, liga tem toda loja toda semana.
Sim.
Eu moro no litoral de São Paulo, né? Não sou de São Paulo. Então, assim, eu sempre vou pra São José pra jogar. E lá tem, tipo, mano, toda quarta, quinta, sexta, sábado tem torneio rolando, entendeu?
Se você quiser, você joga quase todo dia, né?
Exatamente. Se você mora numa cidade, por exemplo, São Paulo, tem torneio todo dia. Toda esquina você vai achar uma loja que tem torneio, alguma coisa rolando, entendeu? É muito acessível o Pokémon hoje em dia. Só que o que acontece é, os campeonatos grandes, a vaga acaba muito rápido. Então, você pega, por exemplo, teve o Internacional que a gente teve em São Paulo em novembro, né? Cara, a vaga acabou, se não me engano, em uma hora, no máximo. Uma hora, deu mais de 1000 jogadores, cara. Foi o maior que a gente teve na América Latina.
É absurdo demais isso.
Pra você ver como tá o nível. Cresceu muito em, o quê? 8 anos. 8 anos cresceu absurdamente, cara, o número de jogadores. Então...
Isso daí é verdade.
E uma coisa também que é muito boa no Pokémon é que, além de ser acessível, a corrida pro Mundial é maravilhosa pra gente. Porque assim, pra você poder jogar o Mundial, você precisa conseguir 300 pontos de CP, que são os Championship Points, né? E cada torneio oficial dá uma quantia razoável de CP. Então você pega, por exemplo, o Latin America International, ou o que a gente chama de Like, ou campeonatos internacionais, né? Eles dão 500 pontos de CP pro ganhador e você já ganha a passagem na hora e já ganha, tipo, o convite pra jogar o Mundial. Mesmo a pontuação você já ganha ali automática também, né?
Sim.
O Regional que a gente vai ter agora, ele dá, se eu não me engano, 300, acho que 200 pontos ou é 300, uma coisinha. Não me lembro exatamente a pontuação agora. Mas você já ganha convite também pra ir pra jogar o Mundial.
Caramba!
Então, assim, você já consegue as pontuações muito fácil. Aí, beleza, você quer jogar outras coisas, você pode jogar os League Challenge, por exemplo. Os League Challenge te dão 50 pontos de CP. Os League Cup te dá 15. Tem um cap máximo que você pode ganhar ali, se não me engano, são 6, que é o máximo de League Challenge que você pode ter, que daí já dá os 300 pontos certinho pra você jogar. Então, conforme você vai jogando ali, por exemplo, o Internacional, dependendo do cap de jogadores, ele vai dando CP pra até o 200º, milésimo, sei lá, jogador, sabe?
Caramba, é muita gente.
E é muito fácil de conseguir ponto. E essa é a melhor parte. Então ele é muito acessível mesmo pra galera.
Sim, e isso daí que você falando, como você disse, né? A gente joga Magic, eu vim do Magic e larguei mesmo, depois de 2 formatos seguidos, eu ter cartas banidas, perdendo meu deck e tudo mais. E você olha o competitivo do Magic, é horrível. Quando fala assim de, você... ir aqui para o Mundial. Meu, é impossível. E eles olham literalmente para você e tal. Ah, você conseguiu a vaga? Beleza. Agora se vira, dá seu jeito de estar aqui nos Estados Unidos nesse dia aí. E o Pokémon não, ele dá a vaga, você consegue lá, você recebe já documentação que pro aeroporto você olha e fala assim, não, eu só vim participar desse evento, vou ficar, tipo, esses 4 dias aqui de hospedagem e vou embora depois.
Exatamente.
É surreal, surreal.
Você já ganha a carta convite lá pra jogar, você já vai no consulado, já protocola, já tira o seu visto lá e fala, pô, acabou. É muito fácil mesmo você conseguir jogar o Mundial. Então, por isso que eu falo, ele é extremamente acessível pra todo mundo. Sem contar, que nem a gente tá falando lá, né, preço de carta. Cara, você vai pegar um deck, um Magic. O Magic, uma coisa que eu gosto nele é que ele tem vários formatos diferentes. Mas o competitivo é T2. O competitivo é o Standard, né? E o Standard é ridiculamente caro. Você vai pegar um deck padrão hoje em dia, R$3.000 pra mais.
Brincando.
E é, assim, eu não sei como tá tudo agora, porque faz tempo que eu não acompanho, mas a última vez que eu vi que eu tava fazendo um comparativo lá, mano, o melhor deck que eu acho que é o Grixis, né? Uma coisa assim, tá? Cada Sheldred é 500 conto, cara.
É, cada uma.
É ridículo. 500 conto, você monta um deck de Pokémon?
Facilmente.
O melhor deck ainda.
E com chances de você ainda pimpar, né? Colocar cartinhas que brilham e tudo mais. Fazer um negócio assim.
Exatamente.
Mais bonito. E isso daí é muito bizarro. Porque quando a gente olha e faz esse comparativo de valores e tudo mais. E não só dos valores, mas a forma como a empresa trata é surreal. Porque a gente tem contato com uma galerinha que já tá jogando muito tempo com Pokémon. E eles reclamam, né? Falam mal da empresa. E aí a gente tá há tanto tempo só mendigando coisa do médico. O médico olhando e falando assim, não vamos ter mais aí no... Vai ter mais nada de médico latino-americano. A gente não tem campeonato grande. A gente não tem, tipo, nada. Você não ganha nada. Você vai jogar um campeonato maiorzinho, você paga caro pelo ingresso e ganha uma promo que não vale, tipo, metade do valor do que você pagou.
Isso é absurdo, cara. No Pokémon, só de registrar, só de fazer sua inscrição ali no regional, você já ganha um playmat, cara.
Então...
E o playmat você pode vender pelo preço da inscrição, então...
Meu, é surreal.
Sabe, você tá comprando o playmat ali pra jogar num torneio gigante. É isso que é legal, cara.
Sim.
Não só isso, né, mas que nem a gente tava falando lá, por exemplo, eu não vou falar o nome aqui de empresas, mas, por exemplo, a que é responsável por Pokémon aqui na América Latina,
sim,
melhorou muito, muito, muito mesmo, sabe? Antigamente, atrasava a coleção. Hoje em dia, ela já lança instantaneamente junto com os Estados Unidos.
Sim.
Na época que eu jogava em 2016, a gente ficava, tipo, 2 meses atrasado.
Eu ouvia dessa história aí. Era sempre atrasado.
Hoje em dia, o Ocidente tá só atrasado com o Japão, mas isso é padrão, porque o Japão sempre lança uma coleção, dá 2 meses, lança, tipo, outra coleção, ou, tipo, lança uma coleção, aí mais uma no mês seguinte, aí junta essas duas, virar uma coleção no Ocidente, entendeu?
Entendi, legal.
E quando lança no Ocidente, já lança pra nós ao mesmo tempo no Brasil. Então, por exemplo, a gente vai ter o Forças Temporais agora, dia 22 de março. Cara, nos Estados Unidos vai lançar junto, que é o Temporal Forces. No Japão, essa coleção, ela lançou duas juntas, que foi em 25 de janeiro, se não me engano, que foi a Cyber Judge Wild Force.
Isso.
Aí juntou as duas e virou essa Forças Temporais. Aí agora, em maio, a gente vai ter uma nova coleção chamada Twilight Masquerade, que vai juntar essa que vai lançar agora em abril, em março, na real, no Japão, que é a Crimson Haze. E em abril vai ter a coleção do Ogerpon lá, que eu esqueci o nome, acho que é a Mask of Changes o nome. E vai juntar essas duas e vai ser a nossa Twilight Masquerade em maio. Então, assim, lança duas coleções lá, lança uma pra gente. Lança duas, lança uma pra gente, entendeu? E junta tudo e ao mesmo tempo, nos Estados Unidos e no Brasil, na Europa, enfim. E isso é muito bom, cara, porque a gente consegue as coisas rápido e consegue bastante estoque, entendeu? E isso é maravilhoso, cara, mas maravilhoso mesmo. E agora, a gente também tem os prize pack, né, nas ligas, fica extremamente mais acessível, cara.
É muito, muito acessível. Eu tava conversando esses dias com a minha namorada, e aí eu falando justamente do deck do Charizard e tudo mais, aí eu voltei pro Pokémon finalzinho de novembro do ano passado. Foi justamente, tomou o ban no Magic, eu olhei e falei, larguei, vou pro Pokémon. E aí, olhando o Charizard na época, assim, R$150, né, nossa, meu, meio salgadinho pra começar e tudo mais.
Uhum.
Hoje em dia, o Charizard já tá 75, e tá chegando ainda muito mais produto com ele.
Deve cair pra 50, viu?
Então, e é literalmente a empresa olhando e falando assim, ó, da hora, esse deck é muito forte, todo mundo quer jogar com ele, vai ter um campeonato que vai ser todo mundo com esse deck, não me importa, vocês todos terão essa oportunidade.
Vamos lançar promo.
E o Magic não, é impossível você chegar e no T2, já é caro, por exemplo, uma carta da Sheldred, que R$500. Então você já olha pra si mesmo e já fala assim, meu, eu não tenho condições de comprar 4 dessa carta pra eu jogar com esse deck que eu queria muito, sabe?
É, então, é ridículo.
E o Pokémon não, ele olha e fala, vamos reprintar sim. Vai ter muito reprint, vai ter muito produto.
Vai.
Você vai ter a chance de jogar. Você quer jogar no competitivo? Você quer jogar casual? Não importa. Você vai ter a oportunidade. Isso daí é maravilhoso, é maravilhoso. Quem reclama disso é porque não tem noção de como é o Magic.
Sabe? Quer coisa melhor ainda? Vou te explicar, cara. O Pokémon, você ainda tem a possibilidade de economizar muito depois que você monta a sua base de treinador.
Verdade.
O que é a base de treinador? A diferença básica de Pokémon pra qualquer outro TCG, tá? Isso aí pra qualquer um. Você quer, se você quiser começar a jogar Pokémon TCG, primeira dica que eu te dou, cara, monta a sua base de trainer. Porque assim, uma vez que você tem pelo menos a 4 de cada trainer ali, que joga, não precisa comprar todos, mas
isso.
Só as cartas mais importantes, né? Tipo, Ultra Ball, apoiadores, coisas que jogam literalmente todos os decks. Quando você quiser trocar de deck sem enjoar de um, você só tem que comprar os Pokémon. Acabou.
Sim.
E aí você vai gastar, tipo, 100 conto, 200 conto, dependendo do deck ali, e você monta um deck novo, entendeu?
Isso.
Vai fazer isso no Magic.
Nossa, impossível.
No Magic você vai gastar 3 mil reais em um, 3 mil no outro, 500 conto em outro deck, mas você vai ter que gastar uma fortuna pra montar um deck novo, do zero. Nenhuma carta joga junto de um deck pro outro, cara.
Isso daí é bizarro, bizarro. É
surreal, cara, é surreal. Yu-Gi-Oh! É literalmente a mesma coisa.
Não, Yu-Gi-Oh! Eu nem sei, porque sempre olhei assim, eu tinha um colega que jogava bastante, aí teve um dia eu brisando, eu, não, tá, vi esse deck aqui, que era um deckzinho de Exódia, meio combo, mó brisa. Ele, então, esse deck aí já nem joga mais, e mesmo não jogando, ele é caro pra caramba.
Eu falei, por quê?
Desânimo, é, sabe? Tipo, o deck nem joga mais, mas tudo dele é caro. Eu falei, meu, não faz sentido, não faz sentido.
Zero sentido.
Só que aí você soltou do T2 do Magic e eu acho que uma das coisas também que faz ele ser muito caro é porque vem a rotação.
Uhum.
E a rotação no Magic, ela é muito hardcore, ela é muito agressiva, né? Ela vem, rotação é literalmente depois de um tempo, certas cartas deixam de valer pra jogar naquele formato. Só que no Magic é muito agressivo. Porque você tem seu deck de 2 mil, 3 mil reais ali, do nada vem uma rotação, você perdeu tudo, você volta a ter 500 reais em pool e tem que comprar mais 5 mil reais em carta.
Aí vai pro Commander.
É, e aí vai pro Commander, você vira e fala, larguei, vou jogar Commander. E aí no Pokémon nós temos também a rotação. Ela acaba funcionando mais ou menos do mesmo jeito, né? São 2 ou 3 anos, eu acho, né? Que a coleção demora.
No Pokémon é praticamente anual, na real. Só que assim, ela cai sempre de 4 em 4 coleções. Mas geralmente, assim, é uma carta ou outra, assim, que é realmente muito impactante no deck. Às vezes é, vai, o deck inteiro, mas o deck, por exemplo, vamos pegar o caso do Mew VMAX, né? Que é um deck que dominou.
Que é o que vai cair, né?
Ele vai, é um deck que vai cair agora inteiro, porque a coleção que ele veio vai rotacionar agora. Mas ele é um deck que jogou por 3 anos seguidos. Cada coleção, quando ela lança, ela vai durar 3 anos. Então, no ano seguinte, vai cair 4, aí vai lançar mais 4, e cai 4, e lança 4, e assim por diante. Então, dentre uma coleção e outra, sempre tem reprint, principalmente de cartas trainer, né?
Sim.
Que às vezes tem uma carta muito específica ali que ela rotaciona, mas vem alguma outra carta com um efeito parecido, ou às vezes um efeito melhor, mas o bom do Pokémon é que, como eu falei, se você tem uma base de trainer ali, o deck fica muito acessível. E as cartas trainer são baratas. O máximo, tipo, que pode acontecer é, por exemplo, que nem agora no Forças Temporais vai vir alguns arquétipos novos, né? Que nem o Ascent Box, o Future Box, etc. Mas você sabe que, como ela tá lançando agora, ela vai durar 3 anos ainda. Então você vai ter por 3 anos agora um arquétipo completamente novo.
Sim.
Entendeu? Então você sabe quanto tempo essa carta vai durar. Aí chegar perto de uma época, você pode vender ela ali, por exemplo, e, mano, monta um deck novo, você vai gastar, tipo, vai, tem conta pra montar um deck
isso.
novo, entendeu? Então, de certa forma, ela afeta, sim, né, a rotação, ela afeta bem o bolso, mas não tão gritante quanto outros TCGs, porque por mais que, vai, o Mew, você vai perder um deck inteiro ali, tudo bem, você perdeu um deck, mas olha quantos outros decks já não estão jogando, entendeu? Aí, olha quão fácil é de você montar um outro deck de Pokémon.
E eu acho que, também, olha o quanto tempo você jogou com esse deck te trazendo coisas, sabe?
Exatamente. O quanto você já não ganhou de volta, de retorno com esse deck.
Isso. Tanto é que eu vi esses tempos um cara vendendo o deck dele inteiro do Mew por 100 reais.
É.
Aí eu olhei assim e falei, caramba, tá mais barato do que se eu comprasse a caixa que vem o Mew, sabe?
Sim, exatamente.
E literalmente, porque alguém que já olhou, meu, eu tinha que tirar desse deck, eu já tirei, já me diverti e tudo mais.
Uhum.
É uma coisa que eu achei legal, porque assim, a rotação agora não vale a pena você investir em nenhum deck que não seja o pós-rotação. Ainda mais quando esse episódio for lançado.
Exatamente.
Mas só que, quando eu voltei, se eu tivesse tivesse voltado e quisesse jogar com Will, ainda eu tinha 5 meses. Tendo pago 100 reais, eu tinha ainda 5 meses pra eu jogar com o deck.
Eu fiz isso, cara. Eu comprei a boxinha do Mil lá, mas eu não joguei com o deck, mas assim, não me arrependo, porque o tanto de carta trainer que tinha, importante, porque vai, que ainda continua jogando nela ali, mano, eu economizei uma grana boa, você entendeu?
E você ganhou ali outras cartas também, meu, e o Pokémon, ele bate na nostalgia.
Demais.
Eu tenho justamente um colega que ele joga com o Mil, não é o deck dele até, é de outro colega emprestado, ele só joga com isso, e ele coleciona Mils. Então, todas as artes de Mil que já lançaram, ele tem. E aí, você olha, você fala assim, mano, que massa, porque o Pokémon te permite isso, bate ali a nostalgia da infância, você tem também, não é absurdo se você quiser fechar uma coleção, sim, óbvio, né, coleções e coleções.
Porque... Charizard é outro nível.
Se você quiser do Charizard, é hardcore, né, um colecionador hardcore. Mas só que eu achei muito legal, muito legal. E quando veio esse do Prize Pack, porque no Magic tinha antes, né, só que hoje em dia a galera sorteia. Então você tá lá em um torneio, tem 30 pessoas, tem 3 packzinhos, vão ser sorteados. Pokémon não, você comprou seu ingresso, sentou ali pra jogar, você já ganhou o seu. Se deu qualquer tipo de problema, você tem que ir embora, você já ganhou o seu packzinho, você já...
Exatamente.
Meu, é gratificante, sabe?
Acho que não só isso também, por exemplo, você pega, a Pokémon é um TCG que ele é muito fácil de colecionar, porque a Pokémon, ela sempre lança coleções específicas pra colecionadores, que, né, a gente teve recentemente a 151, né, que só tinha os Pokémons, os 151 os primeiros ali, então sempre eles lançam coleções de celebração, coleção assim, exatamente pra colecionadores mesmo, sabe? Com cartas, tipo, com as artes maravilhosas, cartas, tipo, com design antigo, umas coisas assim que é muito gostoso de colecionar. E não é caro, é que nem você falou, não é caro pra você montar um Master Pack ali, entendeu?
E sabe, e é uma coisa que, do Magic, de novo, eu acho que vai acabar virando um episódio muito comparativo, gente. Mas pelo menos vai ser muito auto-explicativo do porquê Pokémon é massa de jogar. O do Magic, a gente vê muito assim, essa carta aqui, vai duas no meu deck. Só que ela é uma máquina, tipo, jogando no Modern, por exemplo. Aí, então, ela já é absurdo de cara. Ou quando você quer uma cartinha básica pro seu deck de Commander. Só que aí ela é do T2. Aí você olha e você fala assim, pô, não vou pegar aqui R$170 pra eu colocar uma carta dentre as minhas 100 que tem aqui, porque essa daqui tá jogando no T2, sabe? Isso é absurdo, é absurdo.
Eu fiquei pé da vida com a coleção do Senhor dos Anéis, cara. Porque quando eu tava em pré-venda lá, a Fat Pack dele, tava, acho que na média, uns R$400, o negócio.
Sim, sim, absurdo.
Isso porque ninguém viu o poder do anel, né? Que o anel era bom, que não sei o quê. Mano, foi lançar esse negócio, foi pra R$800 mil o negócio. Eu falei, que
isso, sim, cara? Absurdo.
Como assim?
Foi
surreal. Eu tô querendo o anel.
Eu só queria essa cartinha aqui e acabou. Mas é muito isso, muito isso. Eu cheguei a jogar Modern bem nessa época, mas assim, o que eu tinha de pool, eu vendi pra justamente conseguir fechar um deck Modern. Aí veio o banimento. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, tudo que eu tinha foi jogado por água baixa aqui, ó. Sabe? As caixas e mais caixas debaixo da cama e tudo mais, tudo foi embora. Não vale a pena.
Eu não consigo jogar Modern não, velho. É muito caro. Tipo assim, é bom que eu gosto do Magic pelos formatos eternos que ele tem, né? Tipo assim.
É muito chamativo, né?
Mas pra mim é só Commander, cara. Que é mesão com a galera e tá bom.
Pra se divertir, né?
O Pokémon tem um formato que a galera tá tentando criar aí, que é o Unicron, não lembro o nome exato, mas é tipo um Commander da vida que eu achei, mano, legal pra caramba, cara.
Caramba.
Vou dar uma olhadinha, vou lançar um videozinho sobre isso depois, logo, logo. Mas eu gostei pra caramba do formato, porque ele, tipo assim, você só pode usar Pokémons que não são X, tem nada, né? Tipo, só pode ter uma cópia de cada e você tem que escolher um tipo. Então, por exemplo, é um monotype e estilo Commander, sabe?
Sim.
Não pode ter carta repetida, nem nada, só as energias básicas. E, mano, é muito legal isso daí,
da
cara.
Da hora. Logo, logo do Pokémon vai ter como se fosse batalhas em duplas também, né? Virar um mesão, sabe?
Podia, cara. Nossa. Eu tava falando esses dias com meu cunhado sobre isso. Podia mesmo, cara. Ia ser maravilhoso. Um gigante de duas cabeças, né?
Isso, desse estilão, sabe? E vai aqui, ó. Tem 6 prêmios aqui e vamos, todo mundo.
Porque se você pegar, por exemplo, no videogame, não sei se manja do VGC também.
Acompanho só.
O Pokémon competitivo, tipo, no VGC, ele é batalha em dupla. Todas as batalhas no competitivo do VGC, eles são em dupla. Então, você tem 6 Pokémon, você leva 4 na partida ali, justamente porque o nível de competitividade de 2 contra 2 é muito maior do que 1 contra 1, daquelas partidinhas assim, porque a quantidade de coisas, de ações que você tem na partida, mano, é infinitamente maior, sabe? De coisas que você pode fazer numa batalha de single player ali, 1 contra 1, sabe?
É, porque questão de um cobrir fraqueza do outro, e as combinações e tudo mais, realmente.
Além de ataques de defesa também, você tem o Protect, né? Então um Pokémon você pode ter Protect, você pode selecionar o Pokémon da direita ou da esquerda, ou bater nos dois, ou enfim, tem N coisas que você pode fazer na partida. Então, pô, demorou pra eles lançar uma versão em dupla, assim, de TCG também.
Já pensou? Ia ser muito brisa, muito brisa. E aí, eu tenho uma questão. Eu acabei migrando junto com uma galera, só que a gente foi muito na cara e na coragem, tinha um ou outro que já tinha jogado e tudo mais. Mas quais dicas você daria se alguém olhar e falar assim, meu, os caras estão falando aqui tão bem e tudo mais, e o Magic está lascando tanto minha carteira, eu quero migrar pro Pokémon. Como é que, indo, né, nessa visão assim, um pouco mais competitiva da vida, que dicas você daria? Porque você já deu uma muito boa, que é faça a pool de trainers, né? Dos treinadores ali, apoiadores. Melhor coisa. E depois...
Acho que a pessoa que, ela tá querendo migrar, tipo, que tá querendo começar, de fato, a jogar no Pokémon TCG, o mais importante é jogar. Você tem que ter, conhecer, tipo, vai em alguma loja que você vê que a galera joga bem, ele joga bastante. Cara, pergunta bastante pros seus amigos, né? E, cara, a melhor coisa acho que você pode fazer é primeiro escolher o tipo de deck que você gosta de jogar. Uhum. Porque Pokémon tem deck pra todo mundo, cara. Tem deck agro, tem deck tal, tem deck mid-range, né? Que é aquele deck um pouquinho mais lento, mas, mano, ele vai ficando ridiculamente forte depois, que é o Charizard, por exemplo. Então, você tem deck pra todo gosto. E é muito fácil de você poder trocar de deck se você enjoar de um ou outro, né? Que a gente falou já, questão de acessibilidade das cartas é ridículo de tão fácil de você conseguir uma carta que você precisa ali. Mas, cara, baixa o TCG Live. É a melhor dica que eu posso te dar. Porque você pega o seguinte, o Magic, a gente tem o MTG Online ali, isso aqui, mano, é muito ruim aquele negócio, porque é muito pay to win. Você tem que gastar uma nota pra poder conseguir os decks, pra poder jogar os drafts, enfim. Você vai no TCG Live, o jogo literalmente te dá tudo. Você vai lá, ele tem um passe de batalha que você compra ali com umas moedinhas, que o jogo já te dá muita moeda também.
Também.
E cada booster que você compra no presencial, você abre booster no online. Então, assim, é muito fácil de você montar um deck no online. Você ganha muita carta também no passe de batalha. Então, pra você treinar, pra você, tipo, às vezes você não consegue ir nas lojas, né? Às vezes você mora num lugar mais afastado, que nem é meu caso, por exemplo. Eu moro num lugar que não tem loja que passe o acesso, né? Pra jogar. Então, eu tenho que jogar com o meu grupo de amigos aqui, ou ir nas lojas, tipo, em outra cidade, ou em campeonato grande pra jogar e tal. Então, o melhor lugar pra treinar pra mim é o online, entendeu? Então, jogar bastante no TCG online ali é sensacional, cara. E outra dica também é você procurar listas campeãs.
Importante.
Procura as listas campeãs. Então, por exemplo, tem um site que é maravilhoso, chama Limitless, né? E pra galera que joga no live, por exemplo, eles têm torneio todo dia. Todo santo dia, se você for olhar lá, tem algum torneio acontecendo. Então, você pode se inscrever no torneio lá, participa, joga com eles lá, tudo. Então, você consegue treinar muito fácil Pokémon. Muito fácil mesmo. Por exemplo, você não precisa nem gastar dinheiro ali no presencial comprando carta, nem nada. Compra depois que você montou seu deck no online, testou, viu que funciona.
Que deu uma olhada ali.
Imprime proxy também, no próprio site do Limitless, ele tem uma ferramenta lá de proxy, que você consegue colocar já as cartas que você precisa lá no tamanho certo. Imprime elas, vai testando ali com seus amigos, vê se o deck roda do jeito que você quer. Depois você vai na Liga Pokémon e compra, acabou.
Nossa, e nessa daí que você falou do Limitless, eu nem sabia que tinha essa dos torneios, confesso. E, meu, eu acho que você falou, o live, ele é muito completinho nesse sentido. Ele abraça muito bem você que quer começar a jogar.
Sim, cara.
E assim, conforme vem a edição nova, ele te fornece também coisas da edição nova.
Exatamente.
Igual do próprio Magic. Tem o Magic Arena também, que embora esteticamente ele seja bonito, ele não é com uma qualidade muito boa, né? O competitivo dele e tudo mais.
Acho que era esse aí que eu tava falando, né? Eu confundi o nome.
Não, é que tem o online.
Tem, é que o online é antigo pra caramba, né?
Só que o online é o único que se você quiser jogar, não, então eu quero jogar Commander online. Aí tem que ser no online lá. E você gasta pra comprar as cartas. Enquanto o Pokémon não, ele tá te entregando. Ó, tá. Eu lembro até que nessa que eu baixei, quando foi no final do ano passado, ele já tinha ali as opções. Ah, você quer o quê, ó? Aqui, ó, o Roaring Moon. Você quer a basezinha dele? Tá aqui. Você quer Chain Pao? Tem aqui também. Vê aí o que você vai gostar. E aí depois você compra as coisinhas que faltam, sabe? Meu, é muito bom.
E ele ainda te dá as cartas com arte bonita.
É verdade.
Te dá as artes secretas do negócio. Então.
Tanto é que por isso que eu tô animado do Raging Bolt, porque conforme eu fui abrindo os boosterzinhos que eles vão entregando e tudo mais, as minhas sadas já são tudo, tipo, arte alterada, não sei o quê. O Sand Shocks já tá. Eu olhei assim e falei, meu, quando começar, tudo isso de cristalzinho que eu tô guardando, eu já vou fazer os Raging Bolt bonitão.
Exatamente.
E eu vou estar com o deck redondo e todo brilhante, sabe?
Lindo, maravilhoso.
Meu, é muito massa.
Melhor coisa, cara. O Pokémon, ele abraça todo mundo, cara. Todo mundo que quiser começar a jogar. E o legal é que o jogo é muito intuitivo. Ele é muito simples de jogar.
Sim.
Né? Que nem eu falei, se você ganhar, você tem que pegar prêmio ali e acabou, né? Ou você pode, que nem todo outro card game, né? Tombando, milando todas as cartas do seu adversário ali também, é uma forma de ganhar. Ou se o seu oponente não tiver mais Pokémon pra batalhar ali, você ganhou também. Então você tem três formas de ganhar. E cada deck tem sua própria estratégia de montar ali, né? Então, diferente de outros TCGs, por exemplo, o Pokémon ele usa o máximo de 4 cópias de cada carta e são 60 cartas pra montar um baralho, né? Ele usa a energia como recurso pra poder usar os ataques, né? Então o Magic, por exemplo, você usa mana, né?
Sim.
Não sei, acho que o Yu-Gi-Oh! Que não usa nada dessas coisas.
O Yu-Gi-Oh! Só comba.
Só comba, é OTK, né? One Turn Kill.
Simples assim.
E no Pokémon, ele é bem intuitivo, porque as regras, assim, se você já assistiu qualquer anime do Pokémon, se você jogou algum jogo do Pokémon, você já vai saber como joga.
É
muito intuitivo, tipo, você não... Mano, 10 minutinhos ali, você já aprendeu a jogar, entendeu? E questão de estratégia, se você joga qualquer coisa que envolva competição, tipo, literalmente qualquer coisa, se você joga MOBA, você vai saber jogar. Se você joga MMO, você vai saber jogar ali. Se você joga Magic, você vai saber jogar, porque a estratégia é igual pra qualquer coisa, entendeu? Tem que ganhar do meu adversário. Como é que eu ganho dele? Eu tenho que saber o que eu tenho, eu tenho que saber o que ele tem. Já dizia Sun Tzu.
E o Pokémon, eu acho que também é legal isso. Seu turno. Vou fazer as minhas jogadas. É isso que eu posso fazer. Fiz seu turno do adversário e vai. É diferente do Magic, né? Que, querendo ou não, em questão de complexibilidade, o Magic é caótico.
É.
Né? Não dá pra desmerecer. O problema do Magic é a empresa, que olha pra gente como jogador, principalmente da América Latina, e tá cagando pra gente. Só que aí você vê o Pokémon e, meu, é muito legal. E eu acho que, assim, pessoas que querem aprender a jogar algum jogo, Pokémon é isso. Ele, tipo, te permite muito que você acesse isso daí, que você tenha essa noção. E eu acho que a sua dica, igual que você falou do live, me pegou também, que eu comecei a pensar, o Pokémon legal, que batendo na nostalgia, você pensando nisso de, tipo, ah, os meus Pokémons favoritos e tudo mais, eu duvido que você vai olhar todas as listas dos competitivos, ou até como um deck casual, e você não vai encontrar, tipo, putz, eu quero jogar com isso daqui, porque, ó, tem esse que eu gosto.
Sim.
Nossa, tem esse personagem, sabe? Tipo, pesquisa do professor, que tem reprint sempre. Eu uso os meus, que é do Pokémon do White.
Nossa senhora.
Black and White. Porque eu olho e eu adoro aquele velho. Aí eu, meu, que massa, eu tô jogando com o professor, que é o que eu sempre curti e tudo mais.
Sim.
Meu, é muito legal isso daí. As artes batem muito forte.
É demais, cara, é saudosista demais. Se você, mano, se você já jogou Pokémon ou gosta de Pokémon, qualquer coisa assim, cara, mano, você vai amar jogar o TCG, porque é muito gostoso, sabe? Em questão de competição, ele é muito amigável também. A comunidade da galera que joga Pokémon TCG é muito da hora também. O pessoal, eles abraçam todo mundo, sabe? Não é aquele povo que é, sabe, tipo...
Tóxico, né? Pesado.
É, exatamente. No Pokémon, não. A galera é, tipo, todo mundo quer se ajudar, todo mundo é, sabe, é da hora, assim, de trocar ideia. Pelo menos todo mundo que eu conversei até hoje, mano, são super gente boa. Mesmo os caras que são pro player, os caras são mó, tipo, humilde, sabe? Então, é diferente o nível de jogabilidade, sabe? Porque não é aquela... Tudo bem, é uma competição, rola, né? Uma coisa, não, beleza, eu tô na minha partida, tenho que fazer minhas coisas e tal.
Isso, tipo, mas... concentrado e tal.
Acabou a partida, mano. Ô, valeu, mano, que deck foda, que não sei o quê. Tipo, é assim, sabe? É um negócio... E é que nem uma coisa que você tinha citado ali, né? Lista é uma coisa que vai acabar sendo aberta pra todo mundo, cara. Então, não é porque você viu a lista dele que você vai saber como jogar com aquela carta, a menos que você realmente entenda o que tá acontecendo ali, né? Mas é legal porque você consegue encontrar alguma tech que te ajuda, por exemplo, a ganhar de um deck específico, né? Que nem eu tava falando lá de montar sua base de apoiadores. O Limitless, por exemplo, é um lugar que você consegue ver listas e treinar, principalmente, pra ver, ah, pô, o cara tá usando essa carta aqui porque ela ajuda você em matchups contra esse deck aqui que é sua bad match. Mano, você consegue ver coisas ali que te ajuda a pensar muito melhor, sabe? Então, se você tiver amigos ali que jogam, ou montar uma equipe também pra poder fazer umas deck build melhor ali e tal, isso ajuda muito mesmo. Ajuda muito. Tipo,
ajuda.
Acho que qualquer jogo, né, TCG, ter amigos.
Eu acho que é a porta de entrada, né? Você ter ali
exatamente,
a galera, cara, ao seu redor que jogue. Mas só que nesse ponto que você falou, meu, a turma, a comunidade é muito positiva. Óbvio, como você disse, é uma competição. Não significa, gente, vocês que estão ouvindo a gente, que você nunca vai encontrar aquele cara ali que emburra porque perdeu, ou que você deu o máximo de si e ele olha e fala pra você, não, você só ganhou porque meu deck decidiu não rodar. Sabe? Sempre, essa, né? Daí era clássica. Clássica.
Sempre. Meu deck ficou, cara.
Nossa, não foi porque você conseguiu sair de todas as situações. Não, meu deck que não rodou.
É.
Esse não, porque eu nunca perco contra o seu deck. Nossa, quantas vezes você não ouviu
essa. Mas uma coisa que você citou ali, que é realmente interessante, é que o Pokémon, ele tem muito disso, né, cara? Você só joga no seu turno. O turno do seu adversário, você só fica olhando. Isso. O Magic, você pode responder tudo.
Tudo.
O cara jogou uma carta, você fala, não, opa, peraí. Calma aí, não. Eu jogo isso daqui. Não. Anulo.
Não vai fazer.
No Pokémon não tem anula, cara. Isso. O máximo que acontece no Pokémon é um bichinho chato pra caramba, que na época lá, que não sei se você jogava no Black White, tinha o Seismitoad, que era o bichão que era o Quaking Punch. Ah, beleza, eu te ataco, você não pode usar item, tá? Pode ir.
Nossa,
Isso é horrível, cara. Então, o máximo que pode acontecer num Pokémon, tipo, vai de controle, é isso. É você travar ele de alguma forma. Ah, você não pode usar item. Ah, você não vai usar apoiador nesse turno. Você não pode usar isso. Mas você não pode fazer nada no turno do seu adversário. Você só fica olhando ele jogar ali. Terminou? Posso agora? Posso.
O máximo que tem também, ainda hoje, que rola muito, são as cartas de apoiadores, que o cara tá com carta na mão e embaralha e recompra. Só que ainda assim é parte da estratégia do jogo, né? E muitas vezes você olha, quantas vezes já não tive que dar uma quicera, olhando assim, eu tô com 4 prêmios e o cara ainda tá com 6. Eu preciso de outras coisas aqui, porque não tá dando, sabe?
Isso aí ganha jogo, cara.
Ganha jogo.
Nossa, eu tava jogando uma partida com um amigo meu, testando o Raging Ball, ele de Charizard. Eu perdi porque ele me deu uma cera na hora certa. Cara, se o seu deck não tá preparado, não tem poder de compra ali, se você toma quiceira quando você tá com duas cartas, você não tem nada, nenhum Pokémon seu que consiga comprar cartas ali pra te ajudar a voltar a sua mão, você perde, cara. Sim. O Charizard com Bibarel, eu falei lá que é o melhor deck atualmente, justamente porque ele tem muita consistência ali. Se ele toma Yo no late game ali pra dois, por exemplo, ele compra tudo de volta ali e acabou.
E acabou.
É ridículo, cara, é ridículo isso. Então, tem muito deck que peca em consistência por causa disso, que ele não consegue voltar de uma Yo no da
vida. Sim, sim. Isso é verdade. Nossa, e, meu, pesadíssimo. E outra coisa também, outra carta que comecei, R$20. Meu, ela já tá valendo 5. Já tem um monte de reprint e tudo mais. Eu abri duas e abri do pacotinho, sabe? Pô, nossa, perfeito. Eu já tenho minhas duas agora, minhas três, se eu quiser jogar, meter o louco. É muito bom.
Eu comprei o set dela por 15 conto, cara. Deu 2 dias, caiu pra 5.
Então... Caramba.
Era meio óbvio que ia acontecer, cara. Tipo, porque realmente, nessa coleção que a gente teve agora, o Paldea Fates, né, o Destino de Paldea, é uma coleção de celebração, né, essas cartas que vêm os Pokémon Shiny. É outra coisa que é muito legal pra galera que gosta de colecionar, né, os Pokémon Shiny, que é um negócio, tipo, que é um marco, né, dos jogos do Pokémon, que é extremamente raro e tal. E lança, mano, um monte de reprint de cartas ali, e a Pokémon sempre reprinta coisa ali que tá jogando. Que nem a gente falou do Charizard de acessibilidade, né, sempre tem boxinha nova ali, ó, o deck tá jogando muito, ele vai lançar uma box promo com aquela carta.
Isso.
Isso é muito bom, cara. É muito
bom mesmo. Por sinal, no dia que estamos gravando, lançou a box do Charizard agora. Eu só vi as lojas.
Sim, a Shine ainda.
As lojas falando, chegou. E é um produto muito massa. Só pelo Charizard já vale a pena. Você ainda ganha mais 8 boosters, você pode abrir ali.
E pode vir o Charizard secreto ainda.
É, tá ligado? Então vale muito a pena. Muita pena mesmo. Ó, com isso, ó, nosso papo foi tão tranquilo e fluiu tanto que vários pontos eu tô vendo da pauta, a gente tudo já comentou aqui. Mas aí eu vou perguntar. A gente falou então de relacionado a jogar uma liguinha e tudo mais, falamos do competitivo dos regionais. Aos seus olhos, vale a pena participar? Porque assim, do Magic eu já digo, gente, você que tá ouvindo, a não ser que você tenha uma bolada, não vale a pena. Ainda mais quando você vai em eventos maiores, que a gente já não tem na América Latina, então você tem que sair do país e ir pra Europa ou Estados Unidos, lugares também caros.
Uhum.
Só que e o do Pokémon? Já falamos do Play Magic, você ganha e se quiser já vende, já vale o ingresso.
Cara, assim, vou falar uma verdade pra você. Depende muito do tipo de jogador que você é. Se você é um cara que quer jogar só por... Ah, por exemplo, vai. Quero jogar só pra me divertir ali, não quero gastar muito, não sei o que. Você não vai querer gastar, tipo, vai, R$300 pra montar um deck competitivo.
Sim.
Assim, vale a pena você jogar as ligas pra brincar, entendeu? Porque normalmente a inscrição você vai gastar, tipo, R$15. Você já vai ganhar um prize pack, né? Que é aquele boosterzinho que a gente falou que só vem carta competitiva no deck. Ali, tipo, vem umas, acho que 6 cartinhas.
Isso, 6 cartas e um código,
e né? É tudo carta competitiva. Carta que realmente estão jogando no formato, são staples, né, como a gente chama. Então, mano, você já tá ganhando isso, né, já começa por aí. Além disso, tem a premiação que vem, tipo, aí, normalmente é top 8, top 4, depende do número de jogadores ali, e aí a premiação sempre vai ser em boosters, né, então eles sempre dão isso nas ligas pequenas, né, eu tô falando de League Cup, League Challenge, esses campeonatinhos menores, né. Um regional, por exemplo, a pessoa que ganha, vai, em primeiro lugar, se eu não me engano, a última vez que eu vi, ele ganha $5,000
Olha isso.
Em premiação, pro primeiro lugar. lugar, acho que o segundo é $2,500, uma coisa assim. Fora os boosters que ganha, mas booster, mano, tá ganhando $5,000. Isso aqui é mais o quê?
Então.
R$25,000, cara, pra jogar a cartinha.
Cê... Pra jogar papelão colorido, sabe?
Exatamente, né? Então chega uma pessoa perguntar: ah, mas você joga Pokémon? Você tem 30 anos de idade? Tipo, mano, é beleza, é meu hobby. Eu amo jogar isso aqui, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tô ganhando dinheiro com isso. E aí?
Eu duvido que alguém tenha como rebater isso daí, esse argumento, viu?
Você entendeu? Então, sabe, é só você falar isso pra pessoa ali e se diverte, cara. Eu acho que o objetivo principal é se divertir.
Isso daí, sem dúvida.
E que nem eu falei, né? Isso, uma pessoa que quer jogar só pra se divertir ali, mano, você pode montar um deck com R$50 ali, vai, vamos pegar uma União Alada, que é um deckzinho mais baratinho, que joga, a galerinha gosta de jogar. Dá pra ganhar um monte de partida ali, se você souber jogar, souber o que você tá fazendo, né? E vai ser divertido do mesmo jeito. Ou você pode querer jogar competitivo, jogar num... Né? Por exemplo, eu joguei no último regional, joguei no Like, só que eu joguei o VGC, o de videogame, sim, né? Que na época eu não tava jogando no TCG. Eu ganhei 5 partidas, sem esperar que eu ia ganhar. Eu fiz 5-4, eu perdi 4 partidas e ganhei 5. Tipo, podia ter ganho uma graninha já ali, entendeu?
Então, e você só foi pra se divertir, e você tem essa chance, né?
Não, eu já ganhei o playmatch ali também, então, tipo, já fiquei feliz só de participar, cara. Você vê um torneio gigantesco ali, você vê tanta gente reunida, gente do mundo inteiro vem pra jogar, então, é muito gostoso, cara. Eu acho que todo mundo tem que participar de um torneio desse, pelo menos uma vez na vida.
Essa experiência, né?
Total. Que nem, o Magic, eu não sei exatamente como funciona a questão de torneio grande, assim, que o máximo que eu joguei foi um draft, foi um, sabe, uns eventos, assim, de lançamento, tá, um pre-release. Então, eu não sei exatamente como que é, mas, mano, eu não ia gastar R$3,000 pra montar um deck pra jogar e perder, sabe? Tá, então, é um tipo de completamente diferente. Agora, se você joga Magic, tá querendo gastar muito menos pra se divertir igual e ganhar mais, vai Pokémon, cara. Você vai gastar R$300, vai montar um deck extremamente competitivo e com chance de ganhar um prêmio em dinheiro muito grande, entendeu?
E fora, de novo, tudo o que você ganha por participar dessa experiência, sabe? Além de tudo isso, só de comprar o ingresso, você já tem garantido um monte de coisa. Meu, é o que você falou, vem gente do mundo inteiro. Olha como é massa, você literalmente, ah, vou sentar aqui, aí o cara ali, ele é russo na sua frente. Aí o cara, tipo, é indiano. Meu, você tem um contato muito grande e a empresa entrega isso, sabe? Assim, tipo, você vê que um evento grande atrair gente de outros países pra vir é porque tem um carinho dentro daquilo. A estrutura vai olhar pra pessoa e vai falar assim, pô, vale a pena eu ir pra isso.
Demais, cara, demais.
Aqui, quanto ao Magic, eu sempre tenho uma história que os caras falavam, que teve um dia, uma época, que teve um campeonato que até grande, foi no Rio de Janeiro. Os caras fizeram num galpão, um negócio assim, sabe? Tipo, o solzão estourando. Nossa, e tudo mais. Cara. E você olha assim, você fala assim, meu, a empresa não deu suporte nenhum pra que isso acontecesse. Porque quem organizou que teve que se virar e foi isso que acharam. É. E eu fiquei chocado justamente do VGC, que e todos os outros, as mesas de narração, é a Nintendo, é a Pokémon Company que envia.
Sim.
Então tudo que é da live, não é assim, ah, o organizador que tá aqui no país que vai elaborar. Não. Ah, vai ser nesse espaço? Beleza, estamos enviando tudo o que precisa, todo o suporte. Porra, isso é magnífico.
Não, e o cenário é bonito demais, cara. Você viu os painéis, as coisas que eles fizeram lá, a estrutura do evento é maravilhosa.
Eu confesso que eu tô muito ansioso. Vai ser o primeiro que eu vou, assim, de Pokémon, que é grande desse jeito, que eu vou no de São Paulo. E eu tô muito ansioso pra ver, muito ansioso. Tanto é que eu tô rezando só pra que não seja o dia do ingresso, não seja dos horários que eu estiver dando aula. Porque aí, nossa, eu vou ter que mandar, pedir pras pessoas, meu, tenta comprar meu ingresso aí, sabe? Tipo, 4 pessoas com meu cartão, eu, ó, compra meu ingresso, dá um jeito aí.
Cara, é abril, já tá lá no site, isso, já, né? Que a nova vai, assim, o legal é que, bom, quando tem torneio grande assim, não é só de TCG, né? Antigamente o VGC, tipo, não tinha, né, aqui no Brasil. Agora a gente já tem VGC, tem o de TCG e tem também de Pokémon GO, né? Que é o do celular. Mano, a galera... E vai uma galera pra jogar esse negócio, cara. É impressionante ali, sabe? Então, é muito grande o torneio.
Quando lançou, estourou, né? Mas só que aí depois a gente não consegue ouvir tanto, falar. Mas só que, meu, você olha, tem muita gente que joga isso. Muita gente. Eu dou certeza pra vocês que tem alguém na sua roda de amigos que ainda joga isso, sabe?
Com certeza.
Pode ir atrás e até comenta aí pra gente, comenta no Instagram quando a gente postar. Tenho certeza que tem muita gente que joga ainda Pokémon GO e só não tá anunciando, sabe? Tipo, não vou falar que eu ainda jogo aqui, mas o meu Dragonite de 5 mil pontos, ele tá aqui, ó, garantido.
Ah, sim. Ah, e a galera que joga VGC, é importante jogar o Pokémon GO também, porque tem, por exemplo, essa é uma das coisas que tá muito ruim no VGC atualmente, é que tem Pokémon que você não consegue pegar naturalmente do Pokémon Scarlet Violet, sim, né? Então você tem que recorrer a Pokémon Legends Arceus, tem que voltar pro Pokémon Pokémon Sword, Shield ali, ou no Pokémon GO. Então o Pokémon GO é o lugar mais acessível pra você pegar uns lendários, por exemplo, uns bichos que é com mais competitivo,
vamos
né?
Saber,
então,
porque meu Landorus, eu tô atrás dele até hoje, eu vou ficar
com atenção. Esses dias atrás tava rolando raid lá no Pokémon GO, lá a galera tava tudo atrás do Landorus Shine lá, do Tornado Shine, porque eles jogam muito no VGC, né?
Jogam. E eu fiquei nessa, eu criei todo o meu time e tal, eu falei, meu, só fica me pedindo Landorus, onde eu vou pegar? Aí eu vi que tinha no Sword and Shield. Aí eu, beleza, né? Vou jogar ali o meu Sword e tal. Cara, eu capturei Mewtwo, eu capturei Kyurei, um monte, não me aparecia nenhum deles. Eu ficava indignado, não pode ser. Olha, eu tô com dois Ho-Oh, tá ligado?
Tô louco.
Um do próprio e o outro que eu peguei no Sword. E aí eu, caramba, meu. Só que aí é bom saber, eu vou ficar de olho agora também, quando tiver as coisas.
É, pô, se tiver live, se tiver as raidzinhas, já participa lá, já pega tudo que você puder lá e manda pro home, mano. É. Porque o Pokémon Home, ele é o hub, né? É o lugar principal pra você ter todos os seus Pokémon guardados ali pra mandar pro VGC depois. Manda pro Scarlet Violet lá e joga no competitivo. Inclusive, vai estar rolando agora, né? Uns campeonatos importantíssimos do videogame agora, que é o Champion... Não lembro agora, acho que é o Global Challenge. E o Global Challenge dá CP, cara. É um torneio online, tipo, no Switch, que dá CP pra jogar o Mundial também. Então, a galera que tá na corrida do Mundial aí, participa desse Global Challenge aí, mano, que se você for bem, você já vai ganhar CPzinho ali pra jogar o Mundial.
Caramba, e você dentro de casa, tranquilão.
É, dentro de casa, não precisa sair, não precisa gastar R$1 a mais ali.
Pega uma quinta-feira à noite sem fazer nada e decide jogar aí uns campeonatinhos.
É isso aí.
Caraca, bom demais.
E os brasileiros são bons, viu, no VGC, cara. É, nossa, então, tem uma galera que joga muito, muito mesmo aqui. Tem um cara que tá, meu, indo muito bem, que é o Thiago Latanz, né, o Vovô Max. Mano, o moleque, ele joga demais. Ele ficou em segundo lugar no Laic agora aqui. Jogou contra um italiano, acho que o Marco Fiera é o nome dele. Cara, sério, o moleque jogou muito. Tem um time completamente diferente de tudo que você pode imaginar. Então, isso que é o legal, cara. A criatividade da galera e ainda consegue ganhar.
O melhor é isso. Eu cheguei a ver um vídeo de um criador de conteúdo também falando justamente dessa luta aí e tal. E ele explicando o time. Que aí eu fiquei assim, caraca, meu. O cara foi muito além, assim, sabe, da caixinha ali.
Não, você pensa que os asiáticos que é bom, mano? Vai ver os brasileiros jogando aí.
E isso também é muito legal, meu. Ver que nós temos, sim, um formato, uma galera que tá nesse competitivo. Tem representatividade, sabe?
Total. Inclusive, né, o último campeão mundial da Senior foi brasileiro, cara. Foi o Gabriel Fernandes. Moleque, ele ganhou o mundial do ano passado, agora de 2023, né? Em Tóquio. O Gabrielzinho, mano, moleque jogou demais e ganhou o mundial, sabe? Então, você vê como o Brasil é muito forte mesmo no TCG, né? Então, a gente é realmente visto lá fora, sabe? Isso é maravilhoso, porque pra comunidade isso é muito bom, mano. Porque a gente sempre tem incentivo, tem cada vez mais...
Isso! Faz a empresa olhar e mandar mesmo, ó, aqui tem comércio, dá pra enviar.
Exatamente. Pega tanto o TCG que simplesmente morre porque não tem público, né? Por exemplo, um que eu sou louco pra jogar, mas nunca veio pro Brasil, que é o do Final Fantasy, né? Eu sou apaixonado por Final Fantasy,
esse
cara.
Daí eu só olhei, só que eu também entrei nessa. Nossa, mas nunca vai chegar aqui, e quando chegar vai ser muito caro. Aí eu falei, não, deixa aqui, vou largar.
O próprio Lorcana também da Disney, tava louco pra jogar também, não tem nem previsão de quando vem pro Brasil, então pra, só vou sonhar aqui por enquanto, né? Jogo meu Pokémonzinho, tô tranquilo.
E sigo em frente, caraca. Meu querido, eu acredito que é isso, viu? Passou tão rápido, porque assim, a ideia desse episódio é que seja, tipo, curtinho e tudo mais. Eu olhei assim, meu, passou 1h10 a gente trocando uma ideia aqui, tipo, estralou e passou. Agradeço muito, por favor, deixe todos os jabás possíveis. Opa, aí.
Claro, não, mas eu que agradeço, cara, foi um papo maravilhoso mesmo, tipo, agradeço demais mesmo pelo convite, né? Ainda mais a gente que é canal pequeno, tá crescendo.
Sim, um ajudar o outro.
Sim, mesmo. Mano, é muito bacana mesmo ver que a galera tá realmente curtindo, muito feliz mesmo que vocês estejam gostando dos vídeos lá. Então, quem quiser, ó, tá lá no meu canal BMJ, TCG, dá uma olhadinha lá. Eu faço bastante guia pra, principalmente pra quem tá iniciando, guia de deck, explicando como que joga as coisas. E agora, quando lançar Forças Temporais, eu vou começar a fazer lives também lá, pra gente poder tá jogando junto ali, participando, porque eu gosto de saber o que a comunidade tá falando, entendeu? Eu gosto de ver se eu tô ajudando vocês. Eu gosto também de receber feedback do pessoal. Então, qualquer coisa, se tiver, quiser algum deck específico, mano, manda lá nos comentários, deixa lá, que pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo no dia.
Vai aparecer.
Lá vocês que mandam, galera. Vocês que mandam, entendeu? Então, vamos lá. Eu faço as coisas por vocês, cara. Não é nem por mim.
Cara, muitíssimo obrigado mesmo. Gente, temos aí, então, o Bruno. Cara maravilhoso. Sensacional. Sigam ele aí em todas as redes sociais. Sigam a gente também. Todas as redes, por favor. Confusos e Perdidos. Vocês já sabem. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. E aguardem, porque dessa vai ter São Paulo. Vamos ter conteúdo, hein? Vamos ter o Regional de São Paulo e vamos ter conteúdo.
E vamos fazer um encontro lá também, pô. Vamos lá.
Pô, isso daí não tenha dúvida. Já é o primeiro check que a gente vai ter que ter aí.
Com certeza.
Valeu mesmo. Muito obrigado. E não se preocupe que vamos ter a próxima, viu?
Valeu, galera. Tamo junto. E um abraço pra vocês aí.